Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Falta bem pouco para a gente se despedir de 2021, mas antes que o ano acabe, chegou a hora de relembrar os destaques, as emoções e o que hitou na teledramaturgia de janeiro até aqui. E eu adoro esse clima de retrospectiva.
Eu também, amiga. Eu sou a rainha da listinha do Esse Ano Eu Fiz. Por isso eu tô animadíssima aqui para recapitular com vocês esse 2021 nas novelas. Além disso, eu já vou avisando que no final nós vamos ter uma missão aí de eleger os nossos três melhores momentos das novelas esse ano, viu?
Olha, vai ser difícil escolher só três, hein? Porque, olha, aconteceu muita coisa. Lembrando aqui por alto, teve a volta das tramas inéditas, estreias, inovação e também algumas despedidas, né, que deixaram saudade. Então acho que depois aí dessa breve introdução, bora começar? Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa com a Samita Nunes e o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Indo bem direto ao ponto, eu já queria começar aqui enaltecendo o Globoplay, porque desde o ano passado a plataforma vem fazendo aí a alegria do noveleiro, gente. É o endereço oficial do noveleiro, @Globoplay. Porque, sério, a plataforma trouxe vários clássicos pro catálogo. E só em 2021 foram mais de 30 títulos lançados, com direito a novelas mexicanas e turcas também, porque novela tá no DNA do brasileiro, mas também ali em outras partes do mundo o negócio hita bonito.
Não, é por essas e outras, né, que o Globoplay entregou absolutamente tudo. E começou lá em janeiro com Riacho Doce e Chocolate com Pimenta. E de lá pra cá, né, o que não faltou foi novelão pra gente aí maratonar. Eu, pelo menos, tô aqui, maratonei só um, né, já contei pra vocês da minha experiência, mas a vontade de maratonar outros tantos sucessos.
Ah, eu também, Edu. Eu amo que com esse negócio a gente poder rever as novelas aí a hora que a gente quiser. Começou um rolê de meme com cenas antigas fora de contexto nas redes sociais, que eu adoro. E recentemente foi a cena de Titi com a Sophie Charlotte comendo pão, né, Edu? Eu só lembro de você quando eu vejo essa figurinha.
Não, menina, é porque eu tenho a figurinha dessa cena e, olha, eu assumo que é a que eu mais uso. Todo meme que eu vejo dessa cena, eu começo a rir muito, porque é uma cena totalmente aleatória. E que bom que existe esse grande acervo aí pra gerar memes, é isso que a gente quer.
E é um meme que furou a bolha do noveleiro, né? Assim, é um meme que tá em todo lugar, a gente vê. Gente, eu fui numa festa que tinha uma projeção enorme com esse meme.
Ai, mentira.
Assim, louco.
Muito bom.
E era uma festa assim, tava tocando, sei lá, música pop e tal, e tava lá Sophie Charlotte comendo pão. Porque é sobre isso. Mas olha, não foi só o Globoplay que bombou esse ano não, tá? Em março, finalmente, o final do Hino Amor de Mãe começou a ser exibido e a gente pôde ver aí esse famoso e já antológico, né, gente, encontro entre Lourdes e Domênico. Isso ali na fase final, nos capítulos inéditos. A gente também teve o prazer de acompanhar os surtos de Thelma e passar raiva com ela, né? Esse cross aí, meio Thelma, meio Carminha, uma loucura, menina. Mas a Adriana Esteves entregou tudo.
Sim, eu fiquei muito impactada com a forma como eles retrataram ali a pandemia na novela, né? Gente, eu nunca vou esquecer a sensação, assim, quando mostrou aquelas tomadas, a candelária nas ruas do Rio de Janeiro, tudo vazio. Meu Deus do céu, foi um impacto. E foi um desfecho incrível. A Manu Dias e toda a equipe arrasaram demais, né, nessa novela.
É, a gente gosta, né, de uma edição especial, né, vale a pena ver de novo também, aí tem todo o seu valor, mas uma novelinha inédita faz falta, a gente tem que assumir. E em maio foi a vez de Salve-se Quem Puder Voltar à TV, e foi babado, confusão, e gritaria com aquele trio, né, o desfecho ali da trama, aquelas três aprontaram todas, eu dei muita risada ali com aquele trio, pelo amor de Deus.
Demais, demais, demais. Elas gritaram muito. E a gente também, porque teve mesa redonda no Spaces do Twitter com Daniel Ortiz e parte ali do elenco de Salve-se Quem Puder. E foi tudo. Inclusive, essa retrospectiva aqui do podcast a gente fez no episódio passado. E você que tá ouvindo e perdeu, pode rolar o feed pra baixo e catar pra ouvir. porque tem lá o episódio da semana passada, a gente fala tudo, os destaques do podcast ao longo do ano, só gente babado, gente. Então vale lá ouvir. Agora vamos falar do que veio aí no segundo semestre, gente?
Amigo, vamos, porque veio muito aí, né? A espera valeu a pena. E já em agosto, a gente teve a estreia de Nos Tempos do Imperador, que eu não sei pra vocês, mas pra mim foi a minha nova alegria das seis.
Ai, amiga, só sobre isso, sabe? Uma historinha nova pra gente acompanhar. E tem lá a Pilar, e tem a Zayla, e tem Dolores. O que dizer de Dolores?
Ai, eu...
Então, assim, é sobre isso.
Olha... Eu queria, não queria atrapalhar o clima aqui de alegria e tal. Agosto não foi um mês só de alegria, né? No mesmo mês, a gente perdeu dois grandes nomes da nossa teledramaturgia, o Paulo José e o Tarcísio Meira. E logo depois, ali em outubro, a gente perdeu também o Gilberto Braga, nosso grande autor. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa homenagem, as nossas reverências para eles, né? Que fazem parte da história da telenovela no Brasil e, com certeza, nunca vão ser esquecidos.
Ah, mas não dá para esquecer mesmo, né? E realmente não serão, exatamente. Ainda mais agora que o Brasil reencontrou essa paixão pelas novelas antigas, o Globoplay disponibilizando, na TV a gente vendo edições especiais. Realmente são nomes que sempre vão estar pintando por aí e a gente sempre vai estar redescobrindo a paixão que a gente tem por esses nomes e a nossa gratidão também, né? Porque, gente, novela é entretenimento e também é arte, é cultura e essas pessoas estão gravadas para sempre na história da cultura do país. Enfim, foi um ano de perdas também muito dolorosas. A gente tem mais pro lado do humor o Paulo Gustavo, na música Marília Mendonça. É um ano, 2021, um ano difícil, um ano ainda de pandemia, mas que também foi um ano de esperança em relação às vacinas, a gente saindo dessa e a vida seguindo. E, inclusive, essa é justamente a mensagem de Quanto Mais Vida Melhor, a nova novela das sete, que chegou com tudo em novembro, né?
Peraí, amigo, não, peraí, que antes dela estreou aí O Lugar ao Sol, né, Moura? Que foi o auge pra mim, que sou Lícia Manzer. E então eu não posso deixar de falar, essas duas estreias, inclusive ter elas no mesmo mês, foi tudo, eu amei, e eu não perco um capítulo de nenhuma das duas.
Com certeza, inclusive novembro foi um mês super especial aqui no podcast, porque foi um mês que a gente teve quatro episódios só de novelas inéditas. A gente teve dois de Um Lugar ao Sol e dois de Quanto Mais Vida Melhor, pra celebrar aí essas estreias que fizeram a gente voltar aos eixos, assim, de novela inédita às seis, às sete, às nove.
É aquela sensação de vida voltando ao normal, né?
Total.
Amém, vacina.
Amém, vacina. E ó, a gente não pode deixar pra trás também o fenômeno Verdades Secretas 2, né? Teve seus últimos episódios lançados agora em dezembro, recentemente. E além de causar aí todo o bafafá, né, com as cenas quentes e tudo mais, ainda é um marco, por quê? Porque é a primeira novela feita exclusivamente para o streaming, né, é simplesmente um grande marco. E aí foi em outubro que a gente viu o primeiro lote de capítulos, e essa nova saga da Angel chegou ao fim agora em dezembro, como eu acabei de falar. Vocês viram os últimos capítulos, que tem inclusive dois?
E foi o surto, e o surto literalmente, inclusive... Várias coisas acontecendo, tô impactadíssima até agora. Gente, Verdades Secretas 2, assim, daqui a pouco a gente vai eleger os nossos melhores momentos e tal, mas eu acho que dá pra gente concordar que Verdades Secretas 2 foi campeã, assim, de repercussão, né? Porque novela sim. Pra causar discussão e debate, a gente entrar no Globo.com todo dia, tá lá, o que é que vai ter de sexo, o que é que vai ter de morte, o que é que vai ter de não sei o quê, tudo, absolutamente babado. Tudo. Babado total.
E pra gente fechar a conta e passar régua nessa retrospectiva, a gente tem que falar que esse ano foi muito especial também, porque celebramos os 70 anos da telenovela. Eu fiquei honradíssima de relembrar com vocês a história da telenovela na série especial que a gente fez nesse mês de dezembro.
Não, e aliás, né, vamos só puxar aqui a brasa pra nossa sardinha, porque a nossa celebração foi o ano todo, sim. A gente falou sobre isso com todos os nossos convidados, né? E cada um aí acabou elegendo uma novela que marcou a vida. E eu achei incrível, assim. As pessoas lembraram tantas novelas, algumas muito icônicas, né? Outras meio desconhecidas, mas cada um tem a sua história. Então, cada novela marca uma pessoa de um jeito. Eu achei demais. Essa perguntinha aí, então, pra todos os nossos entrevistados... Foi o nosso momento aqui de homenagear também, além desse grande especial que a gente fez agora em dezembro, de homenagear também esses 70 anos de novela.
Foi tudo, amigo. E a gente fica com a sensação de quase de intimidade, né? Porque a sua novela preferida, a novela que marcou sua vida, às vezes diz muito sobre você, né? Sobre seus gostos, sobre como é sua personalidade. Talvez eu nunca esqueça, total, gente, a Débora Evelyn falando de O Casarão, que é aquela,
O Casarão.
Novela, que é aquela novela bem hype, bem cultzinha e tal, um clássico meio hipster. Eu fiquei, cara, é isso, sabe? Ela estudou teatro, ela fez USP, sabe? Então,
é, aproxima, né?
É, tipo, é isso, faz total sentido, assim. Então, o máximo. Inclusive, gente, rolou um conteúdo lá no G-Show com a lista das novelas mais citadas pelos atores, atrizes e autores que passaram por aqui pelo podcast nesse ano. Inclusive, já vou adiantar que a gente fazia essa pergunta com o gancho dos 70 anos das novelas. Mas essas perguntas vão continuar em 2022.
Certíssimo.
Agora, a gente não pode encerrar esse episódio sem um Melhores do Ano, né, gente? Essa vibe, assim, meio prêmios, meio awards, eu adoro. E eu já chego aqui com polêmica. Eu quero saber de vocês quais foram os três melhores momentos das novelas em 2021 para cada um de vocês. Vamos lá, começando por Dona Samita Nunes.
Gente.
Fala aí, amor, o que mais encantou você e a Aurorinha aí dentro?
Ai, é muito difícil esse momento pro noveleiro, né? Mas eu vou fazer aqui um esforço para escolher só três, porque entre tantas emoções, eu adoro porque eu vou começar, porque já tira aí três opções de você. Mentira.
Ai, será,
podem
gente?
Repetir.
Porque isso aconteceu com a gente no nosso último episódio,
foi,
né?
Exatamente, vamos ver aqui.
E
ó,
eu tô sentindo que vem de novo, mas enfim.
Vem aí.
Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
O meu primeiro marco, eu não consigo escolher uma cena específica, mas assim, a volta de Amor de Mãe, pra mim, foi um dos auges, mexeu muito comigo, eu já falei aqui hoje, mas toda, não só a questão da representação da pandemia, e eu vejo a telenovela muito como um documento, né, imagético do que tá rolando na sociedade, eu tinha muita noção de que a única novela que tinha para marcar isso na teledramaturgia era Amor de Mãe, que as outras não viriam com a pandemia, e salve se era uma pegada mais de comédia. Então eu fiquei muito impactada com isso e também com as tramas, gente. Eu, olha, sofri com a Vitória, surtei com a Thelma, a Dona Lourdes, eu não posso nem falar. Então, pra mim, essa volta, esse final ali do Amor de Mãe, foi isso que Edu falou também. Trouxe uma sensação de, meu Deus, a vida tá andando de novo, tá voltando ao normal.
Arrasou.
Depois disso, as mexicanas entrarem no Globoplay. Gente, pra mim, assim, eu vivi pra ver a Marimar no Globoplay, sabe? Pra quem assiste desde pequena, pra quem já viu tantas reprises, ficava catando no YouTube uma cena que ter ali no Globoplay pra gente ver com áudio original, foi uma sensação, assim, única. Eu amei, eu maratonei. Eu lembro que a primeira parte de Marimar eu vim 6 dias, a louca,
meu
assim,
Deus,
virando. Sim, virando noite, não conseguia parar de ver. Então foi muito bom.
Não, e eu amo que você já tá preparada pra apresentar um podcast em espanhol, né? Só com essa sua base.
Sim,
aí.
Sim, por supuesto, como não?
Vem aí, gente, vem aí.
Vem aí. E por último, e não menos importante, esse hino, essa aclamação de Um Lugar ao Sol, que pra mim, assim, todos os prêmios pra essa novela, entreguem logo, o M vem, como diz o Vitor, o botão do Vitor.
Vem aí, vem aí.
E foi um marco especial porque, gente, a Aurora mexeu na barriga a primeira vez no dia da estreia do primeiro capítulo de Um Lugar ao Sol, ou seja, vem aí uma noveleirinha.
Olha, não sabia desse bastidor, eu amei.
Foi tudo. Tava todo mundo, eu na expectativa, minha sogra na expectativa, mas a criança não mexe. Aí quando veio sul-americano, aquela abertura, a menina,
olha,
mexeu. Eu falei, ah, então quem herda não rouba.
O poder de Lícia Manso, gente.
É isso.
Vem aí mais uma fã, mais uma cadelinha de Lícia aqui pro nosso trio. Eu acho total. Tudo. Amiga, eu amei suas escolhas. E na questão das novelas mexicanas, eu queria fazer aqui um adendo que, assim, a publicidade do Globoplay, marketing foi tudo,
gente,
né?
Arrasaram!
Nossa,
arrasaram.
Eu ia falar exatamente isso, a Maria do Bairro mudando de bairro. Vocês viram essa? Eu amei.
Foi maravilhoso, gente.
Foi maravilhoso.
E, aliás, não só das novelas mexicanas, mas eles arrasaram em vários clássicos, assim, que foram entrando no catálogo. Eles
Nossa,
faziam...
o que foi o filme do Bem Amado? Eu amei.
Maravilhoso,
muito.
Maravilhoso. Gente, arrasaram muito. Vai aqui o nosso prêmio, o nosso carinho. Brilharam. Agora, senhor Eduardo, Edu Wolf, não fuja da raia, porque chegou a sua vez.
Vou contar pra vocês. Eu vou puxar o gancho da Samita, porque pra mim, Um Lugar ao Sol também foi um super marco desse ano. Uma autora que a gente queria ver muito, né, no horário das 9. Experimentando novas histórias, e a gente viu que ela tá realmente entregando boas histórias pra gente. E como destaque, eu vou deixar o reencontro, na verdade, reencontro, né, dos irmãos. Acho que foi o terceiro capítulo de Um Lugar ao Sol, que teve uma coisa da tela dividida, e aí a tela vai se encaixando e tá um no carro, o Cauã rico no carro, o Cauã pobre perdendo o ônibus ali, desistindo, e aí eles acabam se reencontrando. Eu dei berros na frente da TV, isso pra mim foi um grande momento. A direção da novela também veio com muita criatividade para uma novela das 9, e esse pra mim é um dos grandes marcos. Puxando também essa história da criatividade, eu fiquei muito impactado com Quanto Mais Vida Melhor, porque eu acho que é uma novela que tá se mostrando muito criativa na TV, e assim, a história ali daqueles quatro personagens é muito divertida, né, as histórias deles são muito divertidas, e, gente, a direção é simplesmente, pra uma novela das 7, tão pirando demais, e tá muito legal assistir. Eu acho que valeu a pena esperar, e claro, a gente teve o Salve-se, que começou, né, ainda na... antes, pré-pandemia, mas terminou a nova das 7 aí totalmente inédita, Quanto Mais Vida Melhor, e com certeza valeu a pena esperar.
Tem uma coisa de Quanto Mais Vida Melhor que eu acho o máximo, que é, eu não acompanho todos os dias, mas se eu passo e a TV tá ligada, gente, a novela, ela me puxa de um jeito, porque é tudo tão bem feito, como você tava falando da direção, e tem uma pegada pop na novela, as cores atraem, bom. Tudo bem, tem Giovanna Antonelli, grande elenco, tem, e aí realmente é difícil fugir, mas tem um apelo visual, e a trilha sonora mara, e os diálogos são bons. Então, assim, é uma novela que me suga, é quase como um imã, assim. Eu acho.
Não, e eu amo os personagens, assim, estão ali fazendo alguma coisa e tal, estão no cotidiano deles, acabaram de fazer alguma coisa muito errada. Daí olham pra alguém, de repente é a cara da morte ali.
Eu amo.
Eu amo isso. Eles ficam vendo a morte o tempo todo.
Tudo.
E aí
belíssima.
Você não sabe.
Belíssima.
E aí você fica sem saber se de fato é uma alucinação, é aquela paranoia, porque, né? É essa loucura deles, de um deles vai morrer em um ano, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas o meu segundo ponto é essa surpresa de Quanto Mais Vida Melhor, do Mauro Wilson, que é um autor que já fez de tudo na Globo e agora está estreando brilhantemente como autor de novelas. E para fechar, uma coisa aqui do coração, que é Paraíso Tropical no Viva, eu estou acompanhando. Para mim foi tudo, entrevistamos a Alessandra Negrini aqui falando sobre as gêmeas, foi demais. E é um novelão, é um super novelão, Gilberto Braga e Ricardo Linhares, né? Meu Gilberto, que a gente já comentou aqui sobre o... Infelizmente foi um dos talentos que nos deixou esse ano. Mas então são esses meus três pontos: o reencontro dos gêmeos, e na verdade Um Lugar ao Sol como um todo, a criatividade das cenas de Quanto Mais Vida Melhor, e Paraíso Tropical de volta pra gente assistir e lembrar as gêmeas Paulo e Thaís.
Arrasou.
Ó, vou começar o meu aqui. Samita, eu achei que a gente fosse dar choque de monstro.
Mexe
nesse
de novo.
Mas não demos. Primeiro, edição especial de A Vida da Gente. É isso, aconteceu.
Isso eu deixei pra você, amigo.
Ai, obrigada, amiga. Porque veio aí total, sabe? 10 anos depois da novela passar, veio aí Lícia Manzo com A Vida da Gente de novo, na novela das 6. É aquilo, né? Uma edição especial por conta da pandemia, que aí essa parte da pandemia é ruim, mas pelo menos a gente teve a oportunidade de rever aí vários novelões nesse período, e A Vida da Gente foi um deles. Já falei no nosso último episódio o quanto que A Vida da Gente significa pra mim, enfim, relação com família, tudo. Então foi o máximo poder rever A Vida da Gente esse ano. principalmente porque foi ali um pouco antes da estreia de Um Lugar ao Sol. Então a gente teve a oportunidade de entrar nesse universo da Alicia de novo.
Foi um esquenta, né?
Foi um esquenta, foi um vem aí, ó, tá vindo aí, vem aí irmãos, vem aí conflitos familiares, vem aí novas dinâmicas de família, vem muita DR, vem terapia e vem grandes atuações, enfim, uma história muito envolvente. Então, edição especial de A Vida da Gente tá aqui no meu top 3 de 2021. Em seguida, eu vou continuar no mundinho Lícia Manzo, afinal de contas, é isso, gente. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu vou ser mais específico. E aí, acabou que eu dei match aqui com o Edu e eu não imaginei que isso fosse rolar. Porque eu vou citar especificamente o capítulo 3 de Um Lugar ao Sol, que é o capítulo do encontro dos gêmeos, porque o que eu vivi naquele capítulo...
eu gente, lembro. Foi um alvoroço no grupo.
Foi uma catarse. O que eu vivi naquele capítulo foi uma catarse. E não é só pela cena do encontro, não. Tudo que rolou naquele capítulo foi muito bom, muito bem feito, muito empolgante e muito envolvente. Foi uma coisa que eu realmente fiquei sem ar, assim. É, teve um capítulo, gente, de Novo Mundo. Vamos voltar lá para 2017. Olha. Que eu fiquei assim, que é o capítulo... Acho, se eu não me engano, é o capítulo 100. Que é o capítulo que Ana e Joaquim fogem no balão e que tem toda uma luta.
No balão, aquilo foi babado.
E esse capítulo de Um Lugar ao Sol me levou para esse capítulo de Novo Mundo. Gente, eu dei berros de frente para a TV, exatamente que nem o Edu. Foi uma coisa que eu fiquei completamente alucinado e maravilhado com tudo aquilo. E de fato, eu já disse aqui no podcast uma vez e eu repito... que pra mim é um dos melhores capítulos de novela, assim, que eu assisti nos últimos anos. É um negócio realmente de louco. Então, se você que tá ouvindo a gente não viu, por favor, veja pelo menos o capítulo 3 de Um Lugar ao Sol, porque aquilo dali, gente, é uma surra de direção, roteiro, atuação e tudo, tudo, tudo.
Você vai ver o 3, já vê o 1 e o 2 e já engata na novela inteira, né?
É, porque eu não sei se você assistir só o 3, se vai dar o piripaque, a sensação, que deu, entendeu? É isso, assim, tem que ver tudo, vai vendo tudo, até porque, enfim, é um novelão, uma hora ou outra, você que tá ouvindo a gente vai ter que entender que Um Lugar ao Sol é a novela, enfim, é sobre isso. Gente, eu amo que a gente não é nada imparcial aqui, né? Nem um pouco.
Eu também.
Mas é isso.
Jamais.
E o meu terceiro ponto é Globoplay, Rock Santeiro. Porque é isso, assim, tô meio que nem o Edu, comecei a maratonar, tô maratonando de... Gente, também não dá pra colocar essa pressão, né? Vamos combinar, assim?
Não, vamos, eu vou assim pro Renascer também, a gente vai...
É isso, e o bom do streaming é isso. Só que assim, eu queria já destacar, porque Rock Santeiro é um dos maiores clássicos que a gente tem, então o Globoplay ter disponibilizado essa novela, muito, muito maneiro, muito bacana. Já tinha tido Vale Tudo, que assim, acho que Vale Tudo e Rock Santeiro são as duas novelas, né? A gente até comentou isso, que a galera mais aclama, mais pede, enfim. Verdade. Então, muito, muito bacana eles terem colocado o Rock Santeiro. E Rock Santeiro tem uma questão de história do Brasil ali também envolvida, né? Porque foi censurada na ditadura e depois voltou 10 anos depois, já com a redemocratização. E, cara, a gente tem Lima Duarte naquilo que, pra mim, de fato, é a maior atuação de um homem que eu já vi na minha vida. É uma coisa assustadora. É realmente um magnetismo que ele tem naquela atuação que eu nunca vi igual. E eu acho que eu tenho certeza que eu nunca vou ver. Porque, realmente, pra mim é uma coisa inexplicável o que ele faz ali como Senhorzinho Malta. Mas todo o universo de Rock Santeiro... Gente, aquela cidade, Asa Branca, dá vontade de você ir visitar, sabe? Porque é tanto personagem icônico ali... E que você, eu pelo menos, eu fico assim, gente, eu adoraria trocar uma ideia, gente, com o prefeito, sabe, eu adoraria trocar uma ideia
com o senhorzinho. Meu sonho é a Globo fazer essa tour, gente, a tour do noveleiro, pelo amor de Deus.
Adoraria, gente, debochada a Viúva Porcina, pelo amor de Deus, olhar ela de cima a baixo e falar, amore, você tá gritando por quê, pelo amor de Deus, eu amaria. Eu odeio quando ela faz isso.
Trocar uma ideia com Dona Pombinha.
Ai, eu amo! Dona Pombinha, ai, tu, gente, as beatas. Sim,
ah, não,
seria
assim, outra novela, tô confundindo tudo, a louca.
Ai, amiga, Globoplay faz isso, porque a gente entra num clássico, aí vai ver outro, e quando vê, tá tudo misturado. Mas enfim, esse é o meu terceiro destaque. É Rock Santeiro no Globoplay. É isso, Globoplay fez tudo, Rock Santeiro faz tudo, Lima Duarte faz tudo. E é sobre isso. Enfim.
Eu adorei esse pódio.
Gente, arrasou. Eu adorei, né? A gente arrasou. E aí acabou que não deu realmente muito. Não teve muita bateção de cabeça. Tirando Um Lugar ao Sol, que é a unanimidade. Não teve muita bateção de cabeça. E acho que a gente
já
realmente.
Fica aí as dicas pra quem tá sem saber o que rever de 2021.
Exatamente. E a gente conseguiu passear por todos. Nossa, a gente, ó, é isso. Brilhamos, gente.
Arrasamos.
É isso, arrasamos no nosso pódio. E 2021 vai chegando ao fim, gente. E que 2022 nos traga mais novelas inéditas. Gente, vem aí Pantanal, né? Vem aí Pantanal.
Babado, é.
Expectativa de você estar alta pra Pantanal?
Eu tô muito, porque a minha Juma, eu cantei essa pedra lá atrás, a Lannis, eu fiz a temporada, cobri a temporada de Malhação. Quando saiu essa corrida pela Juma, eu falei, tem que ser a Lannis, e ela foi escolhida. Então eu tô aqui, não cabendo dentro de mim, doida pra ver o show que ela vai dar.
Vem aí, gente. E é muito legal essa história, né? Porque o Benedito tinha apresentado pra Globo na época, e não rolou. E aí, quando rolou, foi um mega sucesso. E agora ele tá Globo. É, ô, gente, a volta que os mundos dá. Que os mundos, nossa, não. As voltas que o mundo dá. É isso, gente. Então, 2022 vem aí com muita novela boa pra gente. Vai ser sucesso. Já queria desejar aqui um feliz ano novo pra vocês dois, meus caros amigos. E também pros nossos ouvintes belíssimos, lindos, maravilhosos. Que também são noveleiros, estão sempre ligadinhos aqui com a gente. Mas por hoje, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Feliz ano novo para todos nós. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
Feliz ano novo para vocês dois. Feliz ano novo para os nossos ouvintes. E seguindo aqui os nossos recados, né? Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o nosso podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Tá certíssimo, amigo. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Samita Nunes. A gente também produz e assina o conteúdo deste podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e até 2022.
Feliz ano novo, gente. Um beijão. Tchau, tchau.
Feliz ano novo. E será que a gente não pode deixar um presente aqui pra pessoa que nos ouviu até o final? Dizer quem vai ser o nosso primeiro convidado de 2022.
Amigo, opa! Que ideia genial! Podemos muito! Anuncia aí, amigo. Gente, já temos o nosso primeiro convidado de 2022. Voltem aqui semana que vem, porque teremos quem?
Ele. Christian barra Renato barra Christopher. Estou falando de quem?
Dele mesmo, Cauã Raymond, estará aqui no podcast Novela das Nove. Então,
tá, se você... imperdível!
Demais, demais, demais. Então, você que ficou até o finzinho com a gente, ganhou essa surpresa. E aí, com isso, você tem a obrigação de estar aqui quinta-feira que vem, tá bom? É isso. Agora sim a gente vai. Tchau, gente. Até ano que vem. Beijo!
Beijo!